Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.
Olá, boa noite.
Boa noite. A Polícia Federal prendeu hoje, na Grande São Paulo, um empresário suspeito de chefiar um esquema de transporte de cocaína e lavagem de dinheiro.
35 milhões de reais foram bloqueados por ordem da Justiça.
Polícia Federal, abre aqui.
Foram cumpridos um mandado de prisão e 18 de busca e apreensão. 14 no estado de São Paulo e 4 no Ceará. Um empresário dos ramos de estacionamento de veículos e da construção civil foi preso num condomínio de luxo em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Ele é apontado como chefe de um esquema milionário de transporte de cocaína e lavagem de dinheiro para o tráfico. Outras 10 pessoas são investigadas por participarem das transações que justificariam a origem do dinheiro. A justiça mandou bloquear 35 milhões de reais de contas bancárias e sequestrar bens e imóveis dos investigados.
Para chegar ao empresário preso hoje, foram necessários 5 anos de investigações. Ele é apontado como chefe de uma quadrilha flagrada em 2019 com quase meia tonelada de cocaína em um helicóptero no interior de São Paulo.
Na época, a aeronave havia pousado num matagal em Rancharia para reabastecer. A Polícia Federal já sabia que o helicóptero carregava cocaína no Paraguai e depois seguia para a capital paulista, onde a droga era distribuída. 5 pessoas foram presas naquela ocasião. O nome do empresário ainda não aparecia no esquema.
Mais de 90% dos fuzis apreendidos no Rio de Janeiro no ano passado foram fabricados fora do país, a maioria nos Estados Unidos.
A informação está num levantamento feito pelo setor de inteligência da Polícia Militar.
O armamento é pesado, calibre de guerra. E não é difícil encontrar no Rio em flagrantes como este gravado pelo helicóptero da Record. Em plena luz do dia, fuzil a tiracolo, uma arma que se tornou comum nas mãos de traficantes e milicianos nas comunidades cariocas. O que se sabe agora é que a maioria dessas armas, segundo a PM, vem do exterior. O estudo feito pela Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar mostra que dos 492 fuzis apreendidos no ano passado no estado, 199 são de um único fabricante dos Estados Unidos. A pesquisa cita que as armas encontradas vêm de 9 países, como Turquia, República Tcheca, Alemanha e Israel. O estudo não aponta qual é o caminho feito até que esses fuzis parem nas mãos de criminosos aqui no Rio. Mas a pesquisa também mostra que boa parte desses armamentos não tem marca. Isso quer dizer que as armas chegam ao Brasil separadas por peças e depois são montadas por armeiros contratados pelo crime organizado.
A quantidade de fuzis apreendidos, nós não estamos falando daqueles que estão ainda continuam nas mãos dos criminosos, são suficientes para armar quase 2 batalhões de uma tropa regular.
Entre os quase 500 fuzis apreendidos, ao menos 3 eram de calibre .30, capaz de derrubar até helicóptero. Pode ter sido um armamento desse tipo que atingiu no ano passado esta aeronave usada pela Polícia Militar. A bala atravessou a blindagem do helicóptero, mas ninguém foi atingido.
Esse estudo foi compartilhado com a Polícia Federal e somente através de uma ação integrada das Forças de Segurança do Estado e Forças Federais conseguiremos superar esse desafio.
Veja agora outros destaques do dia.
Perícia confirma, carro de luxo que matou motorista de aplicativo estava em alta velocidade.
Cachorro morre ao ser levado para a cidade errada por companhia aérea.
Polícia identifica um dos criminosos que invadiram o sistema de pagamento da União.
Presidente Lula diz que relação com o Congresso é boa.
Na Malásia, choque de helicópteros no ar deixa 10 mortos.
E como a tecnologia tem ajudado a Polícia de São Paulo na solução de crimes.
Oferecimento Cartão Bradesco. Suas compras podem até virar viagens.
Duas pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil de São Paulo, que investiga furtos e roubos de máquinas agrícolas.
Notas falsas eram emitidas para que os criminosos não fossem parados em fiscalizações. O prejuízo é em torno de 2 milhões de reais.
Máquinas caras que podem ser usadas em fazendas e também na construção civil. Apenas em 2022 foram 55 furtos no estado de São Paulo. O número de casos aumentou mais de 57% no primeiro semestre de 2023 em relação ao mesmo período do ano anterior. Hoje, a Polícia Civil fez uma operação contra uma quadrilha especializada no furto de tratores e retroescavadeiras. Dois homens foram presos, um em Minas Gerais e outro na capital paulista.
Ainda havia algumas outras pessoas, vamos dizer assim, acima dele, né? Mas a função dele, a logística com que ele desempenhou, ele tinha uma função de destaque no mundo.
A investigação teve início em dezembro de 2021, quando foram furtadas quatro retroescavadeiras em dois municípios no interior de São Paulo. A quadrilha era dividida em três núcleos, um que atuava em Presidente Prudente, outro na capital paulista e outro em Minas Gerais. Os criminosos se mostravam interessados em terrenos no interior de São Paulo. Antes de fechar negócio, eles convenciam os donos a mexer no local. Assim, as máquinas eram locadas e depois furtadas. Enquanto isso, na capital, a quadrilha abria empresas de fachada para emitir notas frias. Com essas notas, conseguiam transportar os veículos sem serem barrados pela fiscalização.
Até que as autoridades fiscais consigam entender que aquela empresa ela não é lícita, até aí já foram expedidas várias notas e até aí foram onde os crimes ocorreram.
As máquinas eram furtadas principalmente de madrugada e revendidas em Minas Gerais. A polícia acredita que 15 pessoas em quatro estados, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Bahia, faziam parte da quadrilha.
Aproximadamente 2 milhões e meio de prejuízo, com maquinário alto valor, né? E tem retroescavadeira, escavadeira, tem aproximadamente 5 máquinas.
As vendas para o Dia das Mães e o Dia dos Namorados devem aquecer a oferta de vagas temporárias de trabalho em todo o país. A alta deve permanecer no segundo semestre, com uma estimativa de 500 mil novas contratações.
Na empresa de logística, o transporte de mercadorias acelerou em abril. O crescimento de 15% é resultado principalmente da entrega de presentes para o Dia das Mães. Para dar conta desse movimento, a empresa se preparou com contratações temporárias. São 96 funcionários extras admitidos desde janeiro. O André é um deles.
Eu estava desempregado em casa e no momento só estudando, né? Procurando uma oportunidade de trabalho na área da logística, porque eu estudo logística.
No primeiro trimestre, a oferta de empregos temporários cresceu no país. Foram quase 800 mil vagas, 6% a mais do que no mesmo período do ano passado. Além do Dia das Mães, o segundo trimestre tem outra comemoração, o Dia dos Namorados, que também movimenta a economia. As duas datas devem garantir trabalho temporário para mais 500 mil pessoas.
É um número bastante razoável, né? São 500 mil oportunidades de trabalho para quem estiver aí em situação de desemprego, para quem estiver procurando, né? Ou até para quem quiser agregar novos conhecimentos. O trabalho temporário é uma porta de entrada para um emprego efetivo.
A indústria deve ser responsável por 45% das contratações. O setor de serviços, por 35%. O comércio deve abrir 15% das vagas e 5% serão em outros setores. A empresa de logística planeja continuar com os temporários que se destacarem.
A intenção é efetivar. É efetivar em torno de 80% dessa contratação temporária, né, para o decorrer do ano, para as outras datas.
O André se dedica para ficar de vez na empresa.
Porque eu crescendo aqui, eu creio que eu crescendo, a empresa ela cresce junto.
A polícia de Goiás pediu que o caminhoneiro suspeito de matar a esposa seja incluído na lista de foragidos da Interpol. Os peritos confirmaram hoje que o corpo encontrado no carro do casal, que estava desaparecido há mais de 40 dias, é da professora Fábia Cristina Santos.
O carro foi encontrado na zona rural de Trindade, na Grande Goiânia. Um exame de arcada dentária confirmou a identidade, mas ainda não se sabe a causa da morte.
A gente acreditava que pudesse encontrá-la viva.
A última imagem do casal era do dia 9 de março, em um posto de Goiânia. O destino seria Quirinópolis, a 300 quilômetros da capital. Fábia iria se encontrar com parentes, já que o pai tinha morrido há poucos dias. Ainda no posto, ela mandou um áudio para a nora.
Mas está aqui tentando abastecer ainda, acredita?
Cerca de meia hora depois, uma mensagem foi enviada ao filho. Me ajuda. E depois disso, o casal nunca mais foi visto.
Fábia nunca iria de livre e espontânea vontade com o Vander, muito menos fugir com ele para outros locais, sendo cúmplice de um crime que ele teria praticado anteriormente.
Durante as investigações, a polícia descobriu que o marido de Fábia, há quase 30 anos, usava uma identidade falsa e que em 96 ele teria matado duas pessoas. Além de foragido pelo duplo homicídio na década de 90, o suspeito vai responder agora por feminicídio. A polícia também pediu a inclusão dele na lista de foragidos internacionais. Os mandados foram expedidos em nome de Vander José de Jesus, identidade que ele usava, e Douglas José de Jesus, o nome verdadeiro. Segundo a polícia, Fábia era vítima de violência doméstica.
Para os filhos, a mãe dizia que era uma queimada de taturana. E passava um gel e dizia que estava medicando, e enfim. E é só para uma irmã, ela falou que era uma agressão.
Salvador está em estado de alerta para novos temporais. Antes mesmo do fim do mês, a cidade já teve o abril mais chuvoso em 28 anos.
Apesar do grande volume de água, um sistema de monitoramento da chuva tem ajudado as autoridades.
E Delma ainda não conseguiu voltar para casa desde que um barranco atrás do imóvel dela deslizou durante a chuva forte. Já são 7 dias morando de favor na casa de vizinhos. A situação só não foi pior porque a sirene de alerta contra deslizamentos disparou.
Eu não pensei em tirar logo de imediato móveis, nada disso. Só chamei meu filho que estava no quarto em cima para descer, mandei que pegasse a bolsa com documento e saímos.
Salvador enfrenta o abril mais chuvoso em 28 anos. Já foram registrados 668 milímetros, quase o triplo do que era esperado. Apesar do volume recorde de chuva, Salvador não registrou nenhuma morte por causa dos temporais. Na capital baiana, cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas moram em áreas de risco, mais da metade da população. Um sistema de monitoramento tem ajudado a prevenir tragédias. São 147 estações meteorológicas para acompanhar 170 pontos mapeados pela Defesa Civil.
Nós temos a estação pluviométrica, que justamente mensura tudo o que cai de água na cidade em cada um desses pontos dispersos nos mais diversos bairros de Salvador.
No Recife, por exemplo, 120 mil pessoas vivem em áreas de encostas. 27 estações meteorológicas fazem o monitoramento. Em São Sebastião, no litoral paulista, onde 64 pessoas morreram no ano passado durante um temporal, há 18 pluviômetros, equipamento que coleta e mede chuva. Na capital baiana, quando os medidores chegam a 150 milímetros de chuva, sirenes de alerta são acionadas e equipes deslocadas para os pontos de maior perigo.
Nós realizamos uma série de capacitações, conversamos com as comunidades, as famílias são rapidamente retiradas dos locais de risco, vão para as escolas nesse tempo mais chuvoso.
São Paulo teve hoje a terça-feira mais seca do Brasil. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri? Oi, Lid, dias lindos, hein? Apesar do arzinho um pouco mais seco, vai piorar?
Pior assim durante a semana. Cris, boa noite para você. Celso, muito boa noite. Boa noite a todos. Nos próximos dias, cidades do interior de São Paulo, de Goiás e de Minas Gerais podem registrar índices de umidade em torno de 20%. Neste momento, as imagens de satélite mostram chuva forte sobre as regiões sul, norte e nordeste. Amanhã, a umidade e os ventos mantêm os temporais sobre as mesmas regiões. Na região central, tempo firme e um sol para cada um. Rio de Janeiro, Vitória, Cuiabá e Campo Grande serão as capitais mais quentes do país. Os termômetros podem marcar até 36 graus. A capital mais fria desta quarta-feira será Porto Alegre, com 22 graus à tarde. São Paulo e Palmas empatam no calor, com 31. Em Brasília e em Porto Velho, 30. Em Salvador, até 29.
Tempo delivery para a Jana e a Gessiana. Elas são de Rio Branco, Acre.
Vamos lá, Jana, Gessiana, boa noite, meninas. Semana quente, abafada e com temporais. As temperaturas não passam dos 31 graus.
O Gil é de São José de Caiana, Paraíba.
Gil, aqui na nossa tela, seguinte, até sexta a chuva é passageira. Os termômetros marcam ali 31, 32 graus, tá? Para participar do Tempo Delivery, basta você postar uma mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso.
Valeu, Lid.
Obrigado, Lid. Veja a seguir, grupo terrorista Hezbollah volta a atacar Israel.
Em café da manhã com jornalistas, Lula ameniza a dificuldade da articulação política entre governo e Congresso.
Investigadores identificam um dos criminosos envolvidos em fraude no sistema do Tesouro Nacional.
O presidente Lula participou hoje do primeiro café da manhã com jornalistas deste ano. Ele tentou amenizar os problemas na relação com o Congresso Nacional e voltou a criticar o presidente do Banco Central.
O presidente Lula disse que não pensa em fazer uma reforma ministerial e que a relação do governo com o Congresso é boa. Afirmou ainda que as pautas de interesse do governo são aprovadas.
Qual é a briga com o Congresso? Ou seja, a briga é o normal da divergência política no Congresso Nacional, que tem vários partidos políticos, que tem programa diferente. E a coisa é mais normal que quando você dê entrada com um projeto de lei, com uma medida provisória, tenha gente que queira incluir alguma coisa ou tirar alguma coisa.
Mas o governo sabe que precisa desarmar algumas das chamadas pautas-bomba, aquelas que têm o poder de causar um grande estrago fiscal, como o reajuste para os magistrados por tempo de serviço, chamado de quinquênio do judiciário. O tema foi pautado pelo Senado e, se for aprovado, pode representar um gasto de 42 bilhões de reais por ano. Tem ainda o PERSE, Programa de Incentivo para o Setor de Eventos, que, se for mantido pela Câmara, vai custar ao governo mais 15 bilhões de reais até 2026. Já o veto às emendas parlamentares, se derrubado em plenário, vai representar aos cofres públicos 5 bilhões e 600 milhões de reais. Lula confirmou que se encontrou com o presidente da Câmara, Arthur Lira, no final de semana e que pretende conversar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
Não é o presidente do Senado que precisa de mim. Não é o presidente da Câmara que precisa de mim. Quem precisa deles é o presidente da República, é o Poder Executivo. Porque cada um tem uma função, nós temos a nossa função. E quem aprova o orçamento da União são eles. Quem aprova os projetos de lei são eles.
Durante a conversa com jornalistas, Lula também reclamou da taxa básica de juros, hoje em 10,75% ao ano. E voltou a criticar o presidente do Banco Central. O mandato de Roberto Campos Neto vai até dezembro.
Esse país não pode ficar todo dia tomando susto de que o mercado não gostou disso ou não gostou daquilo. O mercado está ganhando é muito dinheiro com essa taxa de juros. E tem que ficar claro para a sociedade. Quem já conviveu com Roberto Campos 1 ano e 4 meses, não tem nenhum problema viver mais 6 meses.
A prorrogação do programa de ajuda ao setor de eventos foi aprovada agora à noite na Câmara dos Deputados. Daqui a pouco nós teremos mais detalhes direto de Brasília.
O grupo terrorista Hezbollah voltou a atacar Israel nesta terça-feira. Já na fronteira da faixa de Gaza, o exército israelense alertou os moradores para deixarem a zona de conflito.
O exército orientou os moradores de 4 regiões do norte do território a se abrigarem em áreas mais seguras, longe da zona de combate. Em Israel, as sirenes soaram em cidades do sul, como Sderot, por causa de novos ataques com foguetes da Jihad Islâmica, grupo terrorista aliado ao Hamas. O exército divulgou este vídeo que mostra o momento em que um carro foi atingido por um bombardeio. No veículo estavam 2 integrantes do grupo terrorista Hezbollah, e um deles seria o responsável pela defesa aérea. Em resposta, o grupo lançou um ataque com drone contra bases militares próximas à cidade israelense de Acre, que fica a 110 quilômetros de Tel Aviv.
Foi o ponto mais distante da fronteira atacado pelo grupo terrorista desde o início da guerra, há 6 meses. Segundo o exército, as sirenes soaram e 2 drones foram interceptados. Não houve relato de danos. Dezenas de milhares de pessoas foram retiradas de cidades dos 2 lados da fronteira por causa do receio de confrontos ainda mais intensos na região.
Ainda sobre o conflito entre Israel e Hamas, o presidente Lula assinou hoje uma declaração conjunta do Brasil com 15 países. O documento pede a libertação imediata dos reféns mantidos pelo grupo terrorista Hamas desde outubro do ano passado. A carta também apela por uma trégua na guerra. Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e França estão entre os países que assinaram o documento.
Veja ainda hoje, helicópteros se chocam no ar durante treinamento na Malásia. 10 pessoas morreram.
A tecnologia que ajuda a Polícia Civil de São Paulo a desvendar crimes.
Companhia aérea admite que falha operacional pode ter causado a morte de cachorro em voo.
Com o uso da tecnologia, a Polícia Científica de São Paulo vem ajudando a solucionar muitos crimes no estado.
Tomógrafos e scanners 3D são algumas das ferramentas usadas no laboratório forense.
Eles bem que poderiam ser chamados de artistas. Reconstituem rostos, cenas e lugares que ajudam a desvendar crimes. Na juventude, o Thiago era colorista de histórias em quadrinhos. Hoje, o escrivão de polícia ainda trabalha com as cores, mas na reconstrução facial e ajuda a mostrar a partir de retratos em branco e preto a aparência que teria uma pessoa desaparecida há 10, 20 ou 30 anos. Basta uma tomografia para montar o quebra-cabeça. O crânio de um corpo mutilado ganha rosto e, com o auxílio do DNA, uma identidade. Foi assim que os peritos chegaram ao nome do motorista Álvaro Pedroso, encontrado morto em São Paulo há 10 anos.
Quando vem para a gente o retrato falado, já é um caso que eles já tentaram de tudo e não conseguiram nada.
Para fazer um retrato falado, a vítima de um crime precisa ter visto o rosto do criminoso. Mas e quando as pessoas só viram partes desse rosto? Para quem trabalha com arte forense, isso é um pesadelo. E o Thiago já passou por isso.
Foi em 2019, em Pitangueiras, cidade a 360 quilômetros de São Paulo. Um homem estuprou 8 mulheres, sempre com o rosto parcialmente encoberto.
Juntei ali quem viu o rosto, quem viu o olho, quem viu o nariz. E fui montando, divulgaram o retrato falado, chegaram no suspeito e foi confirmado que era ele através do exame de DNA.
A tecnologia também permitiu que os peritos conseguissem recriar o cenário do massacre de Paraisópolis, em São Paulo, em 2019. 9 jovens que estavam num baile funk morreram asfixiados. Policiais militares entraram na comunidade e encurralaram as vítimas num beco sem saída. Com um scanner 3D, os peritos fizeram medições e simulações que não seriam possíveis no local das mortes.
Nesse caso, Paraisópolis, se fossem lá para o local, fazer uma reprodução lá no local, vocês iam precisar de quantas pessoas?
Um caso como esse, no mínimo umas 1.000, 1.500 pessoas, para a gente conseguir chegar perto do que seria uma visualização no momento do baile, que se estimava ter mais de 5 mil pessoas.
No mês que vem, a justiça deve decidir se os PMs vão a júri popular. Mas em pelo menos um caso, a perícia conseguiu anular o resultado de um julgamento. Sofia Najar, de 4 anos, morreu asfixiada por um saco plástico em 2015. O pai alegou que ela provocou a própria morte e foi condenado a menos de 2 anos por homicídio culposo, sem intenção de matar. Mas a partir de uma tomografia, os policiais recriaram o corpo da menina em 3D e conseguiram demonstrar que a criança não poderia ter provocado a própria morte. Um novo julgamento ainda não foi marcado.
A polícia de São Paulo investiga a morte de um cão transportado por uma companhia aérea.
O animal deveria ter ido para o Mato Grosso, mas foi parar em Fortaleza depois de uma falha operacional da empresa.
Quando o João resolveu se mudar de estado, quis levar o Joca, um Golden Retriever de 5 anos. O animal nunca tinha viajado de avião, mas parecia estar bem, como mostra o vídeo gravado pouco antes do embarque.
O médico veterinário alegou que ele estava apto para poder viajar e 100% saudável nessa viagem de 2 horas até Mato Grosso. E ele estava muito bem, ele estava quietinho, ele tinha deitado na hora que ele deitou, que ele entrou na caixa. E eu vi ela lacrando só. Aí ele foi embora.
João partiu do aeroporto de São Paulo, em Guarulhos, com destino à cidade de Sinop, em Mato Grosso. Mas o cão foi embarcado para Fortaleza, no Ceará. O tutor foi orientado pela companhia a retornar a São Paulo. Joca também viajaria de volta. Foram quase 12 horas separados. A companhia aérea informou que, em Fortaleza, uma equipe se encarregou dos cuidados com o animal. E ele foi embarcado de volta a São Paulo. Mas logo depois do pouso, aqui no aeroporto, em Guarulhos, funcionários constataram que o cão estava morto. A família do tutor registrou um boletim de ocorrência por maus tratos. O laudo com a causa da morte deve ficar pronto em até 30 dias. Este vídeo mostra o momento em que João reencontra o animal de estimação, já sem vida, no aeroporto internacional de São Paulo.
Aí eu saí correndo, eu entrei na área deles, o segurança me puxando, não queria que eu entrasse, aí ela falou para deixar. Aí eu vi ele na caixa, todo molhado.
Uma portaria da Agência Nacional de Aviação Civil autoriza o transporte de animais em voos, mas cada companhia aérea estabelece critérios próprios. A companhia disse que lamenta o ocorrido e se solidariza com o tutor. A polícia pretende ouvir os funcionários. Na caixa onde Joca estava, havia etiquetas com destinos variados, como Manaus, e também o nome de outro animal. João acredita que esse pode ser um dos fatores do desencontro que terminou em morte.
Eles têm que ter a responsabilidade igual eles têm a responsabilidade de alguém dentro de um avião. E não é justo ele morrer daquele jeito.
Um dos responsáveis pela invasão ao sistema financeiro do Tesouro Nacional já foi identificado. Então vamos até Brasília para saber dos detalhes com o Luiz Fara Monteiro. Oi, Fara, boa noite.
Que ousadia, né, Cris? Boa noite para você, para o Celso e a todos que acompanham o Jornal da Record essa noite. A investigação do governo apontou que os suspeitos tentaram desviar pelo menos R$ 3.500.000. E uma parte do dinheiro já pode ter sido enviada ao exterior.
O valor total transferido ainda não foi confirmado pelo governo. A investigação apontou que suspeitos usaram números de CPFs para fazer repasses. As invasões ao CIAF, sistema do Tesouro usado para os pagamentos do governo federal, começaram a ser identificadas em 5 de abril. A Polícia Federal abriu inquérito para apurar o caso há 2 semanas e já conseguiu identificar mais de 200 tentativas de pagamentos indevidos. Parte das operações irregulares foi bloqueada antes da conclusão. A apuração identificou que pelo menos 17 senhas foram alteradas para a tentativa de transferência de cerca de R$ 3.500.000. O Banco Central investiga se parte do dinheiro foi enviado para fora do Brasil. Somente até março deste ano foram identificadas mais de 4 mil tentativas de uso indevido de dados públicos. Foram apurados quase 3 mil incidentes, contra quase 5 mil em todo o ano passado.
Hoje isso é um comércio, é um negócio na Deep Web. Né, no submundo da internet, onde você compra os dados crus, né, informações, credenciais, contas, que você possa usar aquilo de alguma forma. Em alguns casos, em troca de dinheiro. Em outros casos, simplesmente exposição ou ridicularização de um determinado agente.
Eu volto em instantes com outras notícias direto da redação do JR aqui em Brasília. Cris e Celso.
Obrigada, Fara. Até já.
Mais de 100 manifestantes foram detidos hoje numa das mais prestigiadas universidades dos Estados Unidos.
Desde a semana passada, protestos contra a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas se espalharam por instituições de ensino superior do país.
Os manifestantes foram retirados à força de uma praça no campus da Universidade de Nova York, onde estavam acampados desde a semana passada. Segundo a polícia, o grupo descumpriu um pedido da própria instituição para desocupar o local. Os 133 manifestantes foram liberados, mas terão que prestar esclarecimentos à justiça. Acampamentos contra a guerra foram montados em universidades de todo o país. Em Colômbia, na cidade de Nova York, As aulas presenciais foram suspensas até o final do semestre e serão feitas só de forma online. Barracas também foram instaladas em outras universidades renomadas, como Harvard e Yale, onde 47 alunos foram detidos ontem também por ocupação irregular. Ao mesmo tempo, estudantes judeus passaram a denunciar ameaças nas universidades e a sensação de insegurança. Representantes republicanos e democratas condenaram as manifestações e cobraram medidas mais duras contra atos antissemitas que propagam o ódio aos judeus. Durante entrevista coletiva, o prefeito de Nova York disse que o ódio não tem lugar na cidade.
Veja a seguir. Aprovação de lei polêmica pode expulsar mais de 50 mil refugiados do Reino Unido.
Polícia Militar de São Paulo conclui que PMs falharam ao atender ocorrência de acidente que matou o motorista de aplicativo.
Revelação de futebol do Botafogo é afastado do clube depois de ser acusado de agredir a ex-namorada.
...156 km/h. Segundo a perícia, essa foi a velocidade atingida pelo carro de luxo dirigido por Fernando Sastre Filho, pouco antes do acidente que matou um motorista de aplicativo em São Paulo.
A sindicância da Polícia Militar apontou que os PMs que atenderam a ocorrência falharam ao liberar o jovem sem realizar o teste do bafômetro.
A Polícia Militar entregou as imagens das câmeras corporais dos PMs à Polícia Civil 22 dias depois do acidente. A sindicância, aberta pela PM, concluiu que os agentes falharam ao não aplicarem o teste do bafômetro no motorista do carro de luxo.
Você tem pena de advertência, tem de repreensão, e até prevê pena de prisão, mas administrativa.
A Secretaria da Segurança Pública determinou a abertura de um procedimento para responsabilizar os policiais que atenderam a ocorrência. Os laudos da perícia feita pela PM e as imagens das câmeras corporais dos policiais serão analisados agora pela Polícia Civil. Os peritos que avaliaram a velocidade do carro de luxo no momento do acidente concluíram que Fernando Sastre Filho dirigia a mais de 100 km por hora acima do limite de velocidade da avenida. De acordo com o laudo da perícia, o carro atingiu 156 km por hora antes do acidente e no momento da batida estava a 114. O limite máximo na avenida é de 50 km por hora. O acidente provocou a morte do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos.
Quando você supera em 50 quilômetros o máximo previsto para aquela via, você está cometendo um crime de trânsito, que tem uma pena prevista de 6 meses a 1 ano.
Em depoimento, Fernando Sastre Filho disse que não bebeu e que estava apenas um pouco acima da velocidade da via. A mãe dele confirmou para a polícia que tirou o filho do local do acidente com autorização dos policiais. A namorada de Fernando afirmou que ele não bebeu antes do acidente. Já os amigos dele, Marcos Vinícius e a namorada Juliana, disseram que Fernando bebeu num jantar naquela noite. A comanda do restaurante mostra que foram consumidas 9 bebidas alcoólicas. Nos próximos dias, deve ser feita uma reconstituição 3D para ajudar a esclarecer os detalhes do acidente. O caso segue em segredo de justiça. A defesa de Fernando Sastre Filho disse que não vai se pronunciar.
O jogador Cauê Rodrigues, do Botafogo do Rio de Janeiro, está sendo acusado de agredir a ex-namorada.
A ex-namorada do jogador procurou a delegacia de atendimento à mulher. Antes, Isabela fez exame de corpo de delito para registrar os hematomas no rosto. Ela usou as redes sociais para denunciar o meio-campo do Botafogo, Cauê Rodrigues, de 19 anos. A estudante de biomedicina conta que as agressões aconteceram no domingo, enquanto ela estava sob efeito de remédios para depressão.
Imagino que tenha sido tapa porque foi bem intencional, mas eu fiquei meio perdida na hora, não esperava essa reação dele. Na verdade, não é a primeira vez, mas não esperava naquele momento.
Segundo Isabela, os dois moravam juntos há 8 meses. Ao tomar conhecimento da denúncia, a direção do Botafogo decidiu afastar Cauê do elenco por tempo indeterminado, até que o caso seja esclarecido. Por meio de nota, o clube ressaltou que repudia qualquer ato de violência, principalmente os praticados contra mulheres.
Hoje, a justiça determinou a adoção de medidas protetivas de urgência contra o volante do Botafogo.
O afastamento, distanciamento, são todas questões de maneira preventiva a evitar que um mal maior aconteça com a vítima deste caso.
A defesa do jogador negou as acusações.
Furtado em 2008, um livro raro sobre a fauna e a flora brasileiras foi adquirido num leilão por uma instituição privada e devolvido a um museu paraense. Curadores confirmaram que se trata de uma obra escrita no século XIX por um botânico austríaco. O valor estimado do livro hoje chega a R$ 120 mil.
A Câmara dos Deputados aprovou agora à noite a prorrogação do programa de ajuda ao setor de eventos. Então vamos retomar o contato com Luiz Fara Monteiro em Brasília. Fara.
Celso, é o programa emergencial de retomada para o setor de eventos chamado de PERSE, criado ainda na época da pandemia. O repórter Tiago Nolasco acompanhou a votação e traz informações ao vivo. Tiago, boa noite.
Oi, Fara. Boa noite para você, boa noite a todos. A proposta foi aprovada por ampla maioria, já que hoje à tarde houve um acordo entre os líderes partidários e o Ministério da Fazenda. Ficou definida a redução de 44 para 29 as atividades beneficiadas pela medida e um limite de R$ 15 bilhões destinados ao programa até 2026. Também ficou determinado o papel da Receita Federal de autorizar ou não a entrada de uma empresa no programa. O PERSE prevê isenção de PIS, COFINS e também do imposto de renda das empresas do setor de eventos. O programa foi criado em 2021, durante a pandemia de Covid-19. E o texto agora, Fara, segue para o Senado.
Obrigado pelas suas informações, Thiago. A Procuradoria-Geral da República denunciou a deputada federal Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti por envolvimento em invasões dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. De acordo com a PGR, Zambelli teria comandado a ação que incluiu no sistema do CNJ um falso mandado de prisão contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Em nota, a defesa de Carla Zambelli negou as acusações e disse que não existem provas contra ela. O advogado de Walter Delgatti reafirmou que o hacker invadiu o sistema por ordem de Zambelli. Walter Delgatti está preso desde agosto do ano passado pelo envolvimento no caso. Eu fico por aqui, você segue com o JR direto da redação em São Paulo. E para acessar mais notícias de Brasília, é só digitar r7.com. Celso e Cris.
Obrigado, Fara.
O ex-diretor de um jornal americano depôs hoje no julgamento do ex-presidente Donald Trump em Nova York. David Pecker é uma das testemunhas de acusação. O ex-diretor do tabloide sensacionalista National Enquirer teria ajudado a intermediar um acordo para comprar o silêncio de uma atriz de filmes adultos, com quem Trump teria tido uma relação extraconjugal. O ex-presidente é acusado de falsificar documentos para tentar ocultar o suposto suborno. Ele nega as acusações e diz que sofre uma perseguição política.
5 pessoas morreram hoje ao tentar atravessar o mar para chegar ao Reino Unido, entre elas, uma criança.
Durante a madrugada, o parlamento britânico aprovou uma lei que permite ao governo enviar imigrantes ilegais para a África.
Mais de 100 pessoas estavam a bordo de um bote inflável no momento em que os voluntários chegaram. A embarcação improvisada tentava cruzar o Canal da Mancha, mas a poucos metros da costa o motor parou. A tragédia aconteceu horas depois do Parlamento do Reino Unido aprovar uma polêmica lei de imigração. O governo agora tem autorização para enviar para Ruanda, na África, os refugiados que entraram ilegalmente no Reino Unido desde 2022 para pedir asilo. A estimativa é que mais de 52 mil pessoas estejam nessas condições. Em troca, o governo de Ruanda vai receber cerca de 370 milhões de libras ao longo de 5 anos, o equivalente a 2 bilhões 360 milhões de reais. Parte das acomodações já está pronta para abrigar os imigrantes. O primeiro-ministro britânico disse que os primeiros voos vão partir até julho.
O governo do Reino Unido espera que a lei desestimule estrangeiros a se arriscarem em pequenos barcos para chegar ao território britânico, uma vez que eles serão levados para a África. Já a oposição afirma que, além de ir contra uma decisão da Suprema Corte do país, a lei acaba com as proteções legais de um dos grupos mais vulneráveis do mundo.
Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a medida estabelece um precedente perigoso de repercussão mundial.
Dois helicópteros bateram em pleno voo durante um treinamento na Malásia. 10 pessoas morreram. O acidente aconteceu em uma base naval durante um ensaio para uma apresentação. O exercício envolvia diversos helicópteros. Depois da colisão em pleno ar, as aeronaves caíram em um centro esportivo. Todos a bordo morreram. Os helicópteros seriam utilizados na comemoração dos 90 anos da Marinha da Malásia. As causas do acidente ainda são investigadas.
3 aterros sanitários construídos no agreste sergipano são alvos de ações na justiça. Existe a suspeita de corrupção na concessão do licenciamento ambiental.
O Ministério Público de Sergipe afirma que as licenças foram liberadas, mesmo com diversas irregularidades ambientais.
Na zona rural da cidade de Itabaiana, 4.700 moradores são vizinhos de um aterro sanitário. O tamanho do lugar equivale a 52 campos de futebol e tem capacidade para receber 3 mil toneladas de lixo por mês. Esse lixo todo, que fica a céu aberto, vem da coleta feita na capital Aracaju, com 600 mil habitantes, e também cidades vizinhas.
É uma aberração à natureza e à própria comunidade que está aqui pertinho.
A vida foi transformada. No povoado do Rio Fundo do Ponto, que fica na cidade de Itaporanga, a 30 quilômetros de Aracaju, desde a instalação do aterro sanitário. Há cerca de 500 pessoas que vivem nessa pequena comunidade reclamam de nunca terem sido consultadas sobre a instalação de um grande empreendimento que ia impactar o dia a dia de uma pequena e pacata comunidade na zona rural do estado de Sergipe.
Eu pensei até, olha, vai ter umas casas aqui, né? Só que não era casa, era... Depois a gente descobriu que era um aterro sanitário.
É uma área de 20 hectares, aproximadamente 18 campos de futebol. O lugar pode receber até 6 mil toneladas de lixo por mês. Perto dali, na cidade de Nossa Senhora do Socorro, também tem aterro sanitário, com o tamanho equivalente a 49 campos de futebol. Os 3 aterros sanitários pertencem à Torre Engenharia, com sede no estado da Bahia. A Torre é uma das empresas responsáveis pela coleta de lixo de Aracaju. Os donos são os irmãos Soraya Machado Torres e José Antônio Torres. José já foi preso em 2017 por suspeitas de corrupção numa licitação de coleta de lixo em Aracaju. O caso foi arquivado. Questionada, a Polícia Civil de Sergipe não informou o motivo do arquivamento do inquérito. O Ministério Público de Sergipe tem 3 ações civis públicas para apurar supostas irregularidades que vão desde o uso irregular da área, falta de audiência pública e até falhas nos estudos de impacto ambiental da região. Só o aterro em Itabaiana conseguiu, em 30 dias, uma licença emitida pela ADEMA, a Administração Estadual do Meio Ambiente. A chamada licença prévia foi dada no dia 27 de novembro de 2020, a de instalação um mês depois. Na época, a ADEMA era comandada por Gilvan Dias, que é suspeito de ter recebido dinheiro para autorizar a construção dos aterros. Ele foi indiciado por corrupção e improbidade administrativa. O processo ainda não foi julgado. O suposto favorecimento da empresa Torre é investigado também pelo Tribunal de Contas de Sergipe. A então diretora da Empresa Municipal de Serviços Urbanos de Aracaju, Lucimara Dantas, teria aprovado reajustes de 80%
nos contratos com a torre. Segundo o TCE, esse índice deveria ser no máximo de 20%, ou seja, o acumulado da inflação durante os 4 anos de convênio entre o Estado e a empresa. O Tribunal de Contas considerou os valores aprovados exorbitantes. Questionamos o TCE sobre essa investigação e não tivemos retorno. O atual presidente da ADEMA, George da Trindade Góes, afirmou que os aterros serão fiscalizados, mas não quis dizer quando.
Evito dizer quando nós vamos começar, porque eu não quero que ninguém prepare.
Esse ambientalista afirma que a construção de um aterro sanitário em áreas rurais, como no Agreste de Sergipe, a obra não poderia ter sido liberada.
Se você descumpre o zoneamento, é como você construir uma casa onde não se pode construir uma casa. Jamais você pode admitir essa mistura, esse mix inadequado de lixo, tratamento de lixo, com uma área que seja uma área com vocação agrícola.
Na sede da ADEMA, em Aracaju, procuramos por Lucimara Dantas. Ela não estava e também não atendeu nosso contato. Gilvan Dias e os responsáveis pela empresa Torre também não atenderam nossos telefonemas.
Mas era bom se eles fizessem uma casa própria lá, para eles morarem lá vizinho, para eles sentirem o fedor que é.
Essa edição termina aqui e à 12h30 tem mais Jornal da Record.
Fique agora com o segundo episódio da 10ª temporada de Reis, A Decadência. E logo depois de Gênesis, você acompanha o reality A Grande Conquista. Não perca! Ótima noite para você.
Boa noite.